O título dessa mensagem é O Recomeçar com a Palavra. E eu te convido a me acompanhar na leitura de Neemias, capítulo 8, verso 1 a 10. Neemias 8, do 1 até o 10, que diz assim: quando chegou o sétimo mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontravam no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Amém. Amém. Pensa num culto demorado. Né? Que tempo demorado, mas que tempo proveitoso. Que dia histórico, um dia consagrado ao Senhor. Bom, meus amados, nós iniciamos hoje uma série de, na verdade, uma minissérie de exposições bíblicas chamada Recomeçar. E o ano acaba de iniciar. E quando nós iniciamos o ano, muitos, ou praticamente todos, nutrem expectativas de que esse ano seja muito melhor do que o ano que se findou há pouco. Então, quando chega naquele final de ano, quando as coisas não estão muito bem, tem aqueles que até falam: ô, Senhor, acaba logo esse ano e começa um novo. Como se essa chavinha assim, de mudar de 2023 para 2024, tudo fosse se transformar. Mas a verdade é que a gente tem sim essa expectativa de que as coisas sejam muito melhores. Nós temos planos, sonhos. Mas para recomeçar do jeito certo, é necessário concedermos a palavra de Deus a primazia de nortear a nossa peregrinação ano adentro. Então a gente tem que ter essa primazia no nosso coração, na nossa vida, de conceder a palavra esse local de honra nas nossas vidas, porque é somente assim que nós teremos êxito nessa jornada. Infelizmente, muitos vão para a palavra como meio de que seus planos tenham êxito. Então tem aqueles que vão para a palavra achando que é a palavra que vai fazer com que os nossos empreendimentos, os nossos planos aconteçam. Mas o que a gente aprende por essa palavra é que nós precisamos ir para a palavra com o fim de vivermos os planos de Deus para as nossas vidas. Então não é levar os nossos planos para a palavra, mas é colocar a palavra em prática em nossas vidas e vivermos os planos de Deus para nós. Porque quem achamos que somos a ponto de saber o que é melhor para a gente, para o nosso amanhã? É Deus que sabe o que é melhor para nós. É Deus que tem planos bem detalhados para as nossas vidas. E o que a gente precisa de fato é corresponder ao plano de Deus para as nossas vidas. Em Mateus 4:4, lá Jesus ele respondeu assim: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E como nós temos essa necessidade, esse anseio desse pão na vida, do pão. E quando eu digo pão, eu estou dizendo de dinheiro, estou dizendo de posses, eu estou dizendo de coisas materiais. E como nós temos essa necessidade de querer viver só de pão. Mas o próprio Jesus disse que não é assim, não deve ser assim. Nós precisamos viver a partir da palavra de Deus. O provável autor do livro de Neemias é Esdras. O livro de Neemias, ele é, na verdade, a continuação do livro de Esdras. É uma espécie de segunda Esdras, se pudéssemos falar assim. Mas, para a gente poder entender o que, que essa palavra tem a ver com a gente, então vamos entender um pouquinho o contexto para a gente se situar. Porque quando a gente pega um texto tão antigo, de um povo, um dia histórico, então talvez a gente olhe e fale, ah, bonito essa história, mas isso diz só a respeito deles, e não é verdade. A gente vai ver que essa palavra tem tudo a ver com a gente nesse tempo também. Bom, o povo ele havia sido levado cativos para a Babilônia, sob o comando do rei lá da Babilônia, Nabucodonosor, em 597 a.C. E acontece que durante a época de Neemias, o Império Persa, ele atingiu a sua maior extensão. E então, em 539 a.C., os persas, sob o governo de Ciro, o Grande, eles derrotaram os babilônios e anexaram as terras de Israel e Judá ao seu império, terra essas que eram conhecidas como região além do Eufrates. E foi isso que aconteceu. E no ano seguinte, o que eles permitiram que acontecesse? Eles permitiram que o povo retornasse para o local que eles habitavam antes, né? Porque eles tinham sido levados cativos lá para a Babilônia. Então, permitiu que eles voltassem lá para Judá, para Jerusalém. E aí começou a voltar o povo de Judá, que agora já era conhecido como povo judeu. E eles começaram a retornaram. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver que houve algumas levas de retorno. E a primeira coisa que aconteceu ali, eu estou falando tão rápido que parece que foi rápido desse jeito, mas na verdade não foi rápido desse jeito. Então a primeira coisa que aconteceu foi a reconstrução do templo, e isso será pauta para um outro episódio dessa série, Recomeçar. Então a primeira coisa que aconteceu foi essa reconstrução do templo. E vários grupos de judeus que voltaram, eles se restabeleceram na Judéia. E Neemias, ele pediu a permissão para reconstruir os muros que foram destruídos de Jerusalém. E isso lá em 445 a.C. E se você estudar um pouquinho, você vai ver que os muros, esses portais, isso era um símbolo de proteção, era um símbolo de segurança. Mostrava que uma nação, ela tinha uma identidade, ela tinha uma força. E Neemias, ele sabia muito bem acerca disso. Por isso que ele pediu que depois do templo reconstruído, para que pudesse reconstruir o muro, os muros. E isso aconteceu lá em 445 a.C. E a gente tem que entender que nesse período Neemias tinha acabado de voltar. Olha só que coisa. O povo começou a voltar lá depois de 539. Neemias, ele tinha acabado de voltar, para você ver como que isso demorou. Em 445. E Esdras, quando que Esdras voltou? Esdras voltou 13 anos antes. Então a gente vê como que isso demorou. Então talvez eu contando esse resumo aí, por mais que eu gaste aí 5, 10 minutos, isso é muito rápido, porque isso na verdade custou anos e mais anos. E o tema desse livro, de Neemias, é a proteção que o Senhor concede ao seu povo. A necessidade de que sejam fiéis em guardar a palavra e a fidelidade na adoração. E dentre esses três que eu acabo de listar, hoje nós vamos focar mais no segundo. A necessidade de que sejam fiéis em guardar a palavra. Neemias, basicamente, ele promove três restaurações em Jerusalém. Três. A primeira restauração que ele promove é a restauração física, com a construção dos muros, colocando as portas e guardas, tratando da segurança do povo. Então essa é a primeira reconstrução que ele faz, é uma reconstrução física. A segunda reconstrução, ela é social. É quando Neemias restaura as terras que tinham sido tomadas pelos nobres e restitui a justiça social na cidade de Jerusalém, estabelecendo que os cantores, os levitas, sacerdotes, tivessem os seus salários e condições para que pudessem se dedicar ao Senhor em serviço na casa de Deus. E é muito interessante quando a gente vai estudar acerca disso, dessa restauração social, que o próprio Neemias enfiou a mão no bolso também para ofertar nesse propósito. E aí a gente vai ver que quem participou disso? Neemias, muitos chefes de família e o povo em geral. Então eles levantaram uma grande oferta, ele restabeleceu novamente ali os levitas, sacerdotes, todos aqueles que trabalhavam no templo, e condições, salário, para que eles pudessem se dedicar ao serviço. Então essa foi uma reconstrução social. E a terceira e mais importante restauração foi a restauração espiritual. É quando Neemias providencia que a palavra de Deus seja o instrumento que vai reger a vida do povo na cidade de Jerusalém, gerando comprometimento do povo para que se cumpram as obrigações da aliança. Então essa é a restauração mais importante que Neemias promoveu, embora muitos fiquem apenas com os muros. Então se fala um pouquinho sobre Neemias, a maior parte das pessoas vão falar, ele construiu os muros de Jerusalém, foi ele que promoveu essa obra. Mas quando a gente vai se aprofundar na história de Neemias, a gente vai ver que a reconstrução mais importante que ele promoveu foi essa reconstrução espiritual. E assim, meus amados, essa é a maior obra realizada por Neemias, é a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo, porque sem essa, todas as outras restaurações, elas seriam temporárias e certamente fracassariam, porque se não tem essa reconstrução, essa restauração espiritual, não adiantava nada ter muro ali em volta. Não adiantava nada ter salário ali no templo, porque no mês seguinte já não ia ter mais salário lá no templo para os serviçais, para todos aqueles que dedicavam a sua vida para isso. O povo já ia parar, fracassar no mês seguinte. No mês seguinte, talvez, a porta já estaria vulnerável à porta da cidade. Mas com essa reconstrução espiritual, então todas as outras restaurações, elas poderiam seguir adiante, porque o povo estaria com o coração na palavra. A única maneira de preservar uma vida, uma igreja, uma cidade, uma nação do caos, é nortear essas com os princípios da palavra de Deus. Essa é a única maneira, a única. Então, por isso, meus amados, por isso, a maior necessidade da igreja de Jesus Cristo é que a palavra seja colocada como autoridade suprema sobre o povo de Deus. Essa é a maior necessidade de uma igreja. Neemias era o governador, o próprio texto que nós lemos disse isso. E diferente de outros que o antecederam, ele era justo, correto, um verdadeiro líder. Neemias era assim. Então nós não vamos ler, mas se você depois quiser abrir para ver, isso está registrado em Neemias 5, do 14 até o 18. Então muitos governadores, ali eles queriam tirar proveito de situações. Eles poderiam cobrar impostos além daquilo que era o natural para poder fazer um pezinho de meia. E você vai ver que Neemias não usou dessa possibilidade que ele teria, porque ele era uma pessoa íntegra, justa, correta, completamente diferente daqueles que o antecederam. E Esdras, ele era sacerdote e escriba. O que é isso? Ele era um mestre na lei. Esse era Esdras. Bom, nós lemos Neemias do 1 ao 10, do capítulo 8. Esse é o recorte suficiente para recebermos a ministração da palavra hoje. Porém, se você quiser se aprofundar acerca do que aconteceu aqui, a leitura da lei, a renovação da aliança, ela começou em 8:1 e ela se estende até 10:39. Então essa seria a leitura correta. Então fica aí como uma leitura para a semana. Então que você possa fazer essa leitura ao longo da semana, do capítulo 8, versículo 1, até o 10, versículo 39, onde acontece ali inclusive um tempo de confissão de pecados e arrependimento, onde eles prometem ali guardar a lei de Deus e obedecer aos seus estatutos e mandamentos, e eles prometem também ser fiéis em suas entregas de dízimos e ofertas ao Senhor, porque como eu disse, se acontecesse só essas duas restaurações e não acontecesse essa espiritual, eles fracassariam. Então eles assumiram esse compromisso. Basta você ler esses textos que eu acabo de falar para vocês. E é aqui, meus amados, que Esdras, ele entra na narrativa desse livro, e pela primeira vez. Então, embora eu disse para vocês que o provável autor do livro de Neemias seja Esdras, que é uma espécie de segunda Esdras, esse livro de Neemias, é aqui, no capítulo 8, que Esdras entra pela primeira vez no relato bíblico. E isso mostra a unidade dos projetos dele e de Neemias. É quase que uma utopia a gente ver isso acontecendo no tempo que a gente vive, né? De um governador junto com a religião estar promovendo uma situação que vem para poder beneficiar e ter esse viés social, esse viés religioso, esse viés espiritual para todo o povo. E aqui a gente vê essa unidade dos projetos entre Esdras e Neemias. E assim, com o muro e a segurança estabelecida, a centralidade da palavra, novamente, se torna proeminente, porque segurança por si só não é o essencial. Hã? Isso mesmo. Segurança por si só não é o essencial para a vida da comunidade, nem para o templo, mas sim a confiança em Deus e a obediência à palavra revelada. O que me leva à lembrança de Salmos 127:1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O princípio aqui é o mesmo. Deus não orienta que não edifiquemos, que não vigiemos, pelo contrário, é necessário edificar, vigiar, trabalhar, mas sobretudo, não podemos colocar a nossa confiança em nossos empreendimentos humanos. Não podemos. Devemos sim é crermos que é o Senhor que nos guarda. Mas isso não é de maneira nenhuma um convite para ficarmos estagnados. Não é porque o Senhor guarda que fala assim, ah, já que Deus guarda mesmo, então não precisa de construir muros. Já que é Deus que guarda mesmo, então vou deixar minha casa dormir aberta, está tudo tranquilo. Já que é o Senhor que guarda mesmo, então eu deixei lá o meu carro ali na rua, com os vidros abaixados, está tudo aberto, a chave está no contato. Não é isso que está dizendo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, mas sobretudo a gente tem que confiar que é Deus que nos guarda, que é Deus que promove a nossa segurança, que é Deus que nos abençoa. E é isso que está dizendo o texto bíblico. Os dias que nós vivemos, nós vemos muitos homens e famílias invertendo esse princípio que eu acabo de dizer para vocês. E isso chega a ser idolatria. Chega a ser idolatria. Porque enquanto o convite é confiarmos no Senhor e trabalharmos, muitos confiam no trabalho, na carreira, no dinheiro, e o Senhor fica em segundo, em terceiro plano. E como isso tem acontecido? Como isso tem acontecido? Tem trabalho, meus amados, que é o Deus de muita gente. Tem dinheiro, tem posses, que é o Deus de muitos. Isso é idolatria. Muitos têm invertido essa ordem recomendada pelo Senhor. E nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que entender que quem dá a situação para vivermos em segurança, para podermos gozar de tempos bons, para termos o que comer, para termos o que vestir, é o Senhor. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é o meu trabalho, não é porque eu sou bom, mas é porque Deus é o Todo-Poderoso. E a gente tem que viver assim. Porque quando a gente não vive assim, o que que acontece? Acontece que Deus fica lá para escanteio, a igreja fica lá para escanteio, o ministério fica lá para escanteio, e está tudo certo. Ah, quando dá eu vou, quando dá eu faço, quando dá, e nunca dá. Nunca dá. É só migalhas, é só farelo, é só a sobra. E não pode ser assim. O povo que se reuniu, ele tomou a iniciativa de pedir para Esdras ler a palavra de Deus, o que sugere a fome pela palavra, que era uma característica da comunidade pós-exílica. Então basta você ler lá no início, que não foi Esdras que falou, ó, senta todo mundo aí, deixa eu ler um negócio para vocês. Diz que o povo se reuniu e pediu para que Esdras lesse. A fome pela palavra de Deus é uma característica que os fiéis devem exibir diariamente. Então, uma boa pergunta para nós é: temos fome da palavra de Deus? Temos fome da palavra de Deus? Que a gente tem fome de tanta coisa. Mas e da palavra? É até aquela canção, né, que quando acordar, que o Senhor seja o primeiro pensamento. É o primeiro pensamento? Que hora que entra a palavra de Deus na nossa vida? Em que momento que entra a palavra de Deus na nossa vida? Ou melhor, entra a palavra de Deus na nossa vida em algum momento? Ao longo dos dias? Ou tem dia certo para que isso acontecer? Temos fome da palavra de Deus? Esses versículos atestam a historicidade da lei de Moisés, a qual, obviamente, existia nessa época já em forma escrita. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque alguns comentaristas, alguns estudiosos, eles vão dizer que a lei de Moisés, que ela foi escrita, que ela foi registrada, tudo bonitinho, depois, de uma maneira pós-exílica. Mas aqui a gente já vê que quando o povo se reuniu, já estava tudo prontinho, já veio ali, traga a palavra, leia a palavra, então já estava registrado. Contudo, o fato é de que essas pessoas, elas passaram voluntariamente muitas horas ouvindo atentamente a palavra de Deus, e isso enfatiza a fome delas por Deus. Voluntariamente. Não foi aquela coisa, não, fica aí gente, já está acabando, aguenta um pouquinho aí, já estou chegando no fim. Não, voluntariamente, porque começou bem cedinho e foi até o horário do almoço, né? Até meio-dia lá, então foi muito tempo, não tinha esses recursos que temos hoje, microfone, então precisava de um silêncio absoluto. Normalmente, a gente vê isso até bastante no Sermão do Monte, quando a gente vai ler alguns textos, quem vê Detchosen vê bastante isso, a pessoa fica lá, Jesus ficava muitas vezes num lugar mais alto, o povo embaixo, para poder ouvir, e tudo isso não é porque aquele que prega tem que estar no alto maior, não é isso não, aquele que prega muitas vezes ele está no baixo menor, ele está prostrado, ele está de joelho, ele está com a cara no pó, ele não é maior do que ninguém, não é, mas é justamente para que o povo possa ouvir. Então pensa, com microfone ainda ajuda, alguém começa a falar mais alto, né? Aí vai lá, dá um ganho lá na mesa, fala mais alto ainda, dá uns gritos, aí dá certo. Mas não foi assim que aconteceu, não tinha microfone, não tinha nada disso, e foram muitas horas, e voluntariamente. Pode muito bem ser que o exílio lhes tenha privado da oportunidade de ouvir a lei. Sabe por quê? Porque a lei, ela era normal ser lida na experiência ali do templo. Então, como o povo foi para longe do templo, a gente não tem essa certeza de que, assim como acontecia no templo, eles lá cativo, que eles mantinham as mesmas práticas. Então pode ser que essa sede toda se deu por conta disso. E esse texto, ele tem tudo a ver com o nosso tempo. Tudo a ver, como eu disse para vocês. Por quê? Porque nós vivemos um tempo que o liberalismo teológico, tem fragmentado muitas comunidades cristãs. Com o advento da internet, então, piorou tudo. Piorou tudo. Porque cada um escuta o que quer, e às vezes escuta cada absurdo. Cada absurdo. Eu até costumo brincar que o pessoal fala, você tem pastor auxiliar? Eu tenho aqui os meus auxiliares, mas eu falo, tem muito aí na internet, é tudo meu pastor auxiliar. Porque às vezes o camarada escuta aqui o culto da PIB Central, mas aí daqui a pouco ele vai lá e escuta um que não tem nada a ver, que choca com a nossa teologia, daqui a pouco está escutando um liberal, está escutando, e é uma bagunça depois para poder reconstruir tudo isso. É uma bagunça. Porque, infelizmente, você está pregando uma coisa que o outro está despregando, e daqui a pouco você tem que pregar de novo. E aí o pessoal começa, mas não é bem assim, porque eu escutei um dia lá na internet um pastor que ele falou uma outra coisa. E esse é um grande problema, porque muitas vezes essas pessoas que escutam na internet, muitos livros que pegam para ler, muitos até professores de seminários, tem vivido esse tempo de liberalismo teológico. Liberalismo teológico. E com isso tem trazido uma grande confusão no ajuntamento. Tem segregado para si um povo que outrora pertencia a igrejas, com uma confissão de fé bíblica, saudável, mas que tem sido atraídos para o engano. Muitas igrejas saudáveis estão vazias. Não tem mais jovens, enquanto que muitas igrejas que promovem um show com uma teologia coaching, liberal, egocêntrica, têm arrastado multidões. De vez em quando eu escuto algumas pessoas que ainda têm a coragem de falar: pastor, eu fui lá na igreja tal, meu Deus, que absurdo, o louvor era bom, mas a palavra era uma água com açúcar daquelas, e o povo fica maravilhado. Uma teologia coach, liberal, um culto egocêntrico, que fica só tentando fazer com que você fique para cima, que você fique feliz, dizer que você vai vencer, dizer que as coisas vão mudar na sua vida. E tem muita gente que quer ouvir isso, estão com ceras nos ouvidos, estão sendo atraídas para esse tipo de teologia, para esse liberalismo teológico. Outro problema decorrente do nosso tempo, que reverbera contexto, é a necessidade da palavra. E essa necessidade da palavra, muitas vezes, se choca com uma quantidade muito grande de sincretismo religioso. E esse é um grande problema do nosso tempo. Muito sincretismo religioso no nosso tempo. É quando as pessoas querem acrescentar coisas à Bíblia. Ou trazem cerimoniais da antiga aliança, sendo esses símbolos, repetições, marcas, que fazem com que a palavra por si só não seja o suficiente. Então isso é um sincretismo religioso. A palavra não basta. A palavra não basta. Não, você fez assim? Você fez assado? Você jejuou? Você deu os pulinhos? Você deu a volta? Não, aconteceu isso? Ah, então vai dar certo. Não, você não fez isso? Então não vai dar certo. Isso é sincretismo religioso, e você pode pensar que não, mas tem muita gente que leva isso a sério. Tem muita gente com esse sincretismo religioso no nosso meio, que a palavra não é suficiente. Precisa da palavra e algo mais. A palavra e algo mais. Gente, o que tem de crente que vai perguntar para a crente qual é seu signo? Aí o camarada fala que tem signo ainda. E lê esse negócio. Isso é um absurdo, gente. É um sincretismo também, não deixa de ser um tipo de sincretismo religioso. A pessoa às vezes até vai lá no Instagram dela e coloca: servo do Senhor, temente a Deus e ariano. Ariano, vai para o quinto dos infernos. Você é de Jesus, meu amado. É só Jesus, é somente a palavra. Olha o sincretismo religioso. Ah não, eu vou no primeiro culto do ano, porque se eu não for, aí meu ano vai ser uma zica que só. Sincretismo religioso. Ah, eu vou lá na ceia, deixa eu tomar a ceia. E esse mês a minha vida não foi para frente, porque eu não participei da celebração da ceia do Senhor. Meu amado, o que deve te trazer para a ceia do Senhor, para o juntamento cristão, é o compromisso com Deus e com a sua palavra. Tudo isso que você coloca como sorte, o azar, algo a mais na palavra, isso é sincretismo religioso. E tem muita gente desse jeito. Infelizmente, tem muita gente desse jeito. E com isso, esses estão anulando a maneira que aconteceu o sacrifício de Cristo, que foi completo, que foi cabal, que foi perfeito. Porque está dizendo que o sacrifício por si só não é suficiente. Jesus já perdoou muitos que até hoje não se consideram perdoados. Por quê? Então está falando que o sacrifício de Cristo não é perfeito, não é completo, não é cabal. E o sacrifício de Cristo é perfeito, é completo, é cabal. Você não precisa de nada mais, você precisa apenas da palavra de Deus. E ainda um terceiro problema do tempo presente são os cristãos adormecidos para com a palavra. Esse é um problema sério. Uma ortodoxia morta. Esses dizem que creem na palavra, que conhecem, mas não possuem vida com essa palavra no dia a dia. A vida não muda. Não são impactados com a Bíblia. Esses normalmente, às vezes até deixa a Bíblia lá exposta na sua casa. Está aberta lá no Salmo 91. Tem que pegar de vez em quando o espanador e tirar o pó ali, sabe? Ortodoxia morta, virou ali um símbolo, né? Um talismã ali, um enfeite da casa. Entendeu? Não, e se tirar dali, dá zica. Dá problema, deixa aí, porque isso aí que dá sorte, que abençoa. Deus olha lá e fala assim, ah, estou vendo ali, é cristão, a Bíblia está aberta. Como se fosse desse jeito. Então esse é um problema do nosso tempo, uma ortodoxia morta, uma ortodoxia morta. E aí, meus amados, a gente vai ver que o que muda de fato a vida das pessoas é o que aconteceu nesse texto aqui. O que que aconteceu? A palavra foi lida, exposta e aplicada. Quando lida, exposta e aplicada, o que que aconteceu? Essa palavra trouxe mudança, ela trouxe transformação. Se a gente ficar só ouvindo a palavra, engordando a cabeça, né? Não adianta nada. Não adianta nada. O que Tiago vai falar é, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Se a gente não praticar, não colocar em prática, não adianta nada. E assim, em todos esses casos, a necessidade é receber a palavra com humildade, quebrantamento e em confissão, se derramar diante da realidade de ter uma coisa qualquer a nortear a nossa vida, que não seja essa a palavra de Deus. Então, se a gente olha para nós e a gente percebe que uma outra coisa está norteando a nossa vida e essa não é a palavra de Deus, confissão, arrependimento, quebrantamento. Isso precisa acontecer na nossa vida. A palavra de Deus precisa despertar em nós sede. Nós precisamos ter um desejo ardente de nos nortearmos a partir da palavra de Deus. E maravilhoso é que na Reforma Protestante, um dos solas é o sola Scriptura, somente a Escritura. E embora saibamos disso, talvez se eu perguntar para vocês quais são os cinco solas, você vai dizer de cor e salteado, embora saibamos disso, como nós somos tentados diariamente a andarmos por nós mesmos, por aquilo que julgamos dar certo, e não por aquilo que é de fato o correto, que é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está tentando andar assim. Não, a palavra diz, mas deixa a palavra aqui. Vamos fazer aqui o que dá certo. Isso aqui dá certo, isso aqui é o certo, mas eu não quero isso, eu quero fazer o que dá certo. Como nós sofremos essa tendência? E o que a palavra nos exorta, na verdade, nos orienta. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Meu amado, a palavra tem que ser assim na nossa vida. Quando a gente choca com algum problema na vida, a gente não tem que primeiro, e agora? O que que eu faço? A primeira coisa que a gente tem que fazer, e agora? O que que a palavra de Deus nos orienta a partir disso? Nem sempre a gente dá tempo para isso. Nem sempre a gente ora pelos nossos problemas. Muitas vezes a gente vai metendo os pés pelas mãos. Esdras, com os homens ao seu lado, se posicionam aqui no texto bíblico. E além dos seus nomes, não nos é dito nada mais sobre esses homens que se juntaram lá no púlpito. A gente não sabe nada mais. A gente só sabe os nomes, e que nomes feios, né? É uns nomes que certamente a gente não queria colocar em filhos. Tem uns ali que falam, não, isso aqui ainda passa, né? Mas tem uns nomes que não é nada a ver com a nossa cultura, com o nosso tempo. Então, especular qualquer coisa sobre esses homens seria impróprio. E o povo ficou em pé quando o rolo foi desenrolado, mostrando a sua reverência para com a palavra. Então fique muito atento acerca disso. Isso aqui é muito interessante e é uma lição para a gente. Uma lição para a gente. Quando Esdras se posicionou com os homens ao lado, quando desenrolou ali o rolo para ler a palavra, todo o povo se colocou de pé em reverência à palavra de Deus. Em algumas culturas, essa prática ainda está muito viva. Muitas comunidades cristãs hispânicas, asiáticas, africanas e europeias ainda ficam de pé por respeito à leitura da palavra de Deus. Aqui normalmente fica de pé se a gente falar, se coloque de pé, vamos ler o texto bíblico. Mas não que parta de cada um de nós. Quando vai ler a palavra, a gente se coloque de pé para ler. O que o texto vai dizer é que eles prontamente se colocaram de pé. Isso diz muito. Reverência para com a palavra de Deus. Os 13 levitas que ajudaram o povo a entender o que estava sendo lido, eles estavam, na verdade, cumprindo uma tarefa dada por Deus, conforme descrito na lei. Então, antes da sua morte, Moisés ele abençoou os levitas e afirmou que eles deviam ensinar, como diz lá Deuteronômio 33, 10, a parte A do versículo, os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Então, essa prática dos levitas ir para poder explicar, orientar, eles só estavam obedecendo aquilo que estava contido na própria palavra. Durante o reinado de Josafá, alguns levitas, eles tomaram-se professores itinerantes. Olha que interessante isso. Então, o povo não ia necessariamente até o templo para poder ter explicações acerca da lei. Eles se tornaram professores itinerantes. E vai dizer lá em 2 Crônicas 17, do 7 ao 9, e percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Olha só que interessante que os levitas fizeram nesse tempo. Então, esses versículos, eles enfatizam a importância do ministério da palavra, a importância que a palavra deve ter no ajuntamento cristão, bem como de um pequeno grupo, porque muitas vezes num momento como esse que está sendo lida a palavra, por mais que está sendo exposta, explicada, mas muitas vezes alguns ainda ficam com dúvidas de alguma coisa. E quando tem um pequeno grupo, quando tem um ajuntamento, um grupo menor, alguma coisa, ele pode ainda tirar as suas dúvidas, participar. Por isso que a gente tem a escola bíblica, que é um tempo muito propício para isso. E por isso que a gente nunca se forma de escola bíblica, tá? Então, eu já sou formado de escola bíblica. Ah, você é? Eu não sou ainda não. Então a gente tem que participar da escola bíblica, porque o tempo todo a gente tem o que aprender na escola bíblica. A escola bíblica deve ter uma importância no ajuntamento cristão. E a gente tem que se dedicar, participar. Ah, eu já sei tudo o que está falando ali. Pô, então vai dar aula, cara. Se você já sabe tudo, vai dar aula. Porque a gente está precisando de aprender um pouco com você. Todos precisam participar da escola bíblica. Eu exorto a igreja. Todos precisam participar da escola bíblica. E eu quero rapidamente destacar três pontos para fixar nossa reflexão. O primeiro ponto que eu destaco, o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, versículo 1 e 2. Então esse ajuntamento, como eu disse há pouco, foi espontâneo. Espontâneo. Então deve partir de nós o anseio de nos reunirmos e congregarmos. A gente não tem que estar aqui por pressão. A gente não tem que estar aqui por cobrança. A gente não tem que estar aqui porque, puxa, eu já não fui na semana passada, deixa eu ir lá, porque senão daqui a pouco o povo vai falar. Não, deve ser espontâneo. A gente tem que ter essa necessidade de congregar, de se reunir, de estar presente. Não é porque é minha escala, não é porque hoje eu estou escalado para fazer isso ou aquilo. Deve partir de nós esse compromisso do ajuntamento. Eu não vou somente quando eu vou fazer alguma coisa. Eu vou nem que for para ficar sentadinho aí no banco aprendendo. Porque deve ser assim o ajuntamento cristão. Nós devemos ter esse anseio de conhecer, de buscar e de querer ter a palavra de Deus presente em nossas vidas. Porque João 17, 17, onde Jesus ali está fazendo a sua oração sacerdotal, ali olha o que ele vai falar acerca dessa palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus amados, essa palavra tem um poder ímpar em nossas vidas, no ajuntamento cristão. Essa palavra, ela produz fé, essa palavra transforma a nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Essa palavra deve ter um lugar especial no nosso coração e na nossa disponibilidade também. É necessário buscarmos a Deus e não meramente ter nele um gênio da lâmpada que faz com que os nossos planos aconteçam. Porque tem muitos que procuram a Deus como se fosse a caixinha de surpresa. Nada errado, nada contra, tá? Se você tem caixinha de surpresa e gosta de ter a sua caixinha de surpresa, segue aí. Mas não deve ser assim, meu amado. Deixa eu ver o que Deus tem para me falar de uma forma especial hoje. Aí se vem lá uma palavra dura, não é isso que Deus está falando, não. Deixa eu pegar outra aqui. Não é assim, meus amados. Não deve ser assim. Eu já fiz isso, tá? Deixa eu abrir aqui a Bíblia. O que Deus quer falar comigo? Aí Josué gerou... Não é esse não. Espera aí. Deus, o que você quer falar comigo? E abre a Bíblia de novo como se fosse um sorteio. Não é isso. Porque muitos ajuntamentos por aí, nem sempre eles se reúnem em torno da palavra de Deus, porque as motivações são outras, as buscas são outras, as causas são outras, muitas vezes buscando algo no próprio homem, nos seus benefícios, na sua saúde, na sua prosperidade, no seu sucesso, mas na verdade não tem fome da palavra de Deus. Não tem fome da palavra de Deus? Basta ver quando alguém que é famosinho vai num lugar, quanta gente que corre lá para poder escutar aquele camarada. Quanta gente, o pastorzinho da moda. Olha quanto views tem lá no vídeo dele, quantas curtidas, quanta interação tem lá no vídeo dele. E às vezes a gente tem que perguntar, mas peraí, o que ele leu ali que foi diferente, que eu não conheço? É a palavra que foi lida ali? Então a palavra também está lá no domingo, lá na minha igreja. Então não precisa ficar correndo atrás disso. Nada errado, se você quiser ir, você pode ir. Mas não vá com essa motivação de que, puxa, hoje o céu vai estar presente ali, porque é o fulano de tal que vai estar falando. Não é assim. É a palavra. Outro ponto que eu quero destacar aqui é essa palavra ajuntamento. Coletivo, de homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Então dá a entender que até crianças que já tinham as suas faculdades mentais desenvolvidas estavam presentes ali. Então o texto foi lido diante de homens, mulheres e todos que podiam entender aquilo que estava sendo falado. E como que eles se reuniram ali? Como um só homem. Ajuntamento desse tipo agrada o coração de Deus. O projeto do Senhor para nós é a unidade. É a unidade. João 17, 20 a 21, ainda lá na oração sacerdotal, olha o que Jesus diz ali, orando por mim e por você. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Muitas vezes a palavra não produz grandes resultados por falta de unidade. Por falta de unidade. Muitas vezes o mundo não crê, porque não encontra em nós a marca de Jesus. O texto diz, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia. Então essa falta de unidade, ela traz um estrago no ajuntamento e fora dele, no campo de evangelismo também. Então, meu amado, se tem uma coisa que eu digo para você nesse ano buscar, busque a unidade comunitária, busque a comunhão, ore por isso, invista nisso. E outro ponto a se destacar é que o ajuntamento, ele é proposital, ele tinha uma intencionalidade, eles buscavam a verdade das Escrituras Sagradas, então saia da sua casa, venha até a Igreja de Jesus Cristo, se reúna ao ajuntamento com a intencionalidade de ouvir a palavra de Deus. Para que você está indo lá? Não é para ver o irmão, nada errado de ver irmão. Não é porque está escalado, nada errado de estar escalado, mas eu estou indo lá para poder cultuar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. E é isso que deve nos trazer para o juntamento cristão. O segundo ponto que eu destaco é a supremacia da palavra de Deus. Esdras, ele era alguém apto para lhes transmitir a palavra. Então esse é o teor do versículo 2, 4 e 5. E eu quero ler com você um versículo que se encontra em Esdras 7, versículo 10. Esdras 7, versículo 10, que diz assim: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Meus amados, nós devemos buscar se reunir em um ajuntamento que a palavra tenha um lugar de honra. Ah, um dia eu vou ter que mudar e ir para uma outra localidade. Se você tiver que procurar uma outra igreja, procure um lugar que a palavra tenha um lugar de honra. Que prezam pela palavra de Deus. Que tenha fidelidade à sua exposição. E assim também deve ser dentro da nossa casa, no seio familiar. A palavra tem que ter um lugar de honra na nossa casa, na nossa mesa, na nossa família. Porque reavivamento só é possível a partir das Escrituras. E o terceiro e último ponto que eu destaco é que essa palavra precisa ter resultados efetivos em nossas vidas. Então, pô, eu vou, me reúno. Eu escuto essa palavra, dou um lugar de honra para essa palavra. Terceiro ponto, essa palavra precisa ter resultados efetivos em nossas vidas. É o teor do versículo 9 e 10. Porque houve arrependimento. Então, quando a gente escuta a palavra como se fosse um bilhete premiado na nossa mão, essa palavra não vai fazer grande coisa na nossa vida. Quando a gente escuta a palavra e falando assim, puxa vida, fulano de tal tinha que estar hoje para escutar essa palavra. Essa palavra não vai fazer muita coisa na nossa vida. Agora, quando a gente escuta essa palavra entendendo que Deus está falando comigo, então tem espaço para arrependimento, tem espaço para transformação, tem espaço para consolo, tem espaço para piedade, tem espaço para investimento em uma autêntica devoção no seio familiar, porque foi tudo isso que aconteceu nos versículos que nós lemos aqui. Arrependimento, transformação, consolo, piedade e o investimento em uma autêntica devoção no seio familiar. Então, qual que deve ser a marca de Deus nas nossas vidas? Essas. Vida transformada. Consolo para com outros. Piedade, generosidade e investimento em uma autêntica devoção no seio familiar. Então essas são marcas de Deus na nossa vida. Ah, eu conheço tudo, mas se não tiver consolo para com os outros, o camarada está lá chorando para você, contando os problemas, falando das mazelas, e você não tem nada para dizer para ele, tem alguma coisa errada. Se não tiver piedade, generosidade da sua parte, espera aí, o que a palavra está fazendo na sua vida? Se não tiver transformação no seio comunitário, a palavra não está presente na nossa casa, espera aí, cadê a marca de Deus presente na nossa vida? Para algumas pessoas, as palavras da lei provavelmente produziram uma nova vida aqui. Enquanto que para outras, foi um lembrete daquilo que eles já ouviram no passado. Certamente isso aconteceu. Mas ambos os grupos, eles responderam como? Com pranto. A palavra penetrou profundamente, como uma espada viva nos corações da audiência, conforme nos diz lá em Hebreus 4:12, que a palavra é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes. E as lágrimas que foram derramadas levaram ao arrependimento, como diz lá em 2 Coríntios 7:10. Então, as suas lágrimas definitivamente não eram lágrimas de alegria. Não eram. Sabe por quê? Porque Neemias e Esdras, eles começaram a consolar o povo a não se entristecer. Então, se o povo estivesse lá chorando alegre, não precisava de ter dito isso. Eles estavam tristes, era uma lágrima de tristeza. Mas é muito interessante que Esdras e Neemias, eles não ficaram no caminho do arrependimento do povo. Mas eles lhe ensinaram, diante desse arrependimento, que ele deve ser seguido com regozijo, com alegria depois. Se você se arrepende, depois você tem que vivenciar alegria e não tristeza. Afinal, é a alegria do Senhor e não a tristeza do Senhor a força dos fiéis, porque o texto vai encerrar assim: a alegria do Senhor é a força de vocês, é a alegria de Yahvé sobre o seu povo, que constitui a base para a esperança de que eles serão salvos e protegidos contra a ira de Deus. Além disso, a alegria de Yahvé é a base da sua proteção contra as consequências da negligência da lei, porque o povo dali para frente, é utopia falar que eu ouvi a lei, eu falei, não, eu vou obedecer, eu vou guardar, que eu não pequei mais. No dia seguinte eles estavam pecando de novo, mas é justamente essa bondade de Deus que faz com que eles continuem sendo perdoados. E é muito interessante que esse texto vai se encerrar com comer e beber. Comer e beber, o que eram expressões externas de um estado interno. Na lei, o sábado foi declarado santo ao Senhor. Êxodo 31:15, 35:2 diz isso. Mas Esdras e Neemias declaram esse dia como consagrado ao Senhor, porque nele o povo agiu de acordo com a lei de Deus. Então, de santo do Senhor para consagrado ao Senhor. E a obediência do povo fez com que ele se alegrasse e festejasse, e também compartilhasse a sua abundância com os necessitados. Na verdade, meus amados, os fiéis eles tinham compreendido o conceito de que o povo de Deus deve ser composto de pessoas generosas que cuidam dos menos afortunados. Porque o texto é muito enfático para poder se reunir em casa, comer e beber do melhor e dividir com aqueles que não têm nada preparado. O Warren Wiersbe, ele resume a experiência como uma sequência importante. Condenação, porque eles estavam num cativeiro. Purificação e celebração. Então eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar essa reflexão. Para você recomeçar do jeito certo. Vamos exercer esse lugar de honra para a palavra de Deus em nossas vidas? Amém? Que recomecemos do jeito certo e que o Senhor nos ajude.